As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Depois de Tomar ter acolhido aquela que foi a segunda edição do projeto Contemplarte, no início do mês de setembro, que terminou com a execução simultânea de mais 4 murais de arte urbana a céu aberto na cidade, tornou-se ainda mais evidente o contraste entre as fachadas do edifício da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes, que se encontram cuidadas e onde foi executado um dos murais, e a degradação, logo ali ao lado, das paredes da Biblioteca Municipal de Tomar António Cartacho da Fonseca. O assunto foi abordado na recente reunião do Executivo Navantino, com o vereador do PS de Luís Ramos, a chamar precisamente a atenção do Executivo para a necessidade do município resolver esta situação.
Constatamos que no início deste mês de setembro foram executados mais alguns murais em Tomar, transformando-se a cidade numa galeria de arte urbana a céu aberto. Foi a segunda edição do denominado projeto Contemplarte. Congratulamos por mais um conjunto de várias pinturas urbanas, murais ou obras artísticas que vêm embelezar a cidade. No entanto, não deixar de constatar como algumas dessas pinturas vêm apenas desviar o olhar de problemas que urge resolver. Veja-se, por exemplo, o contraste que passou a existir entre a parede lateral da sede da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes, onde foi feita uma pintura mural, e do outro lado as paredes da Biblioteca Municipal de Tomar, António Cartacho da Fonseca, degradadas, sujas e pintadas com grafites. Não podemos deixar de registar este contraste para, mais uma vez, alertar a maioria que gera os destinos deste município para a necessidade de se investir na requalificação da Biblioteca Municipal.
Entretanto, é já público que a Biblioteca Municipal de Tomar vai ser alvo de obras. Esta é, pelo menos, a intenção do município, mas que ainda não tem uma data definida para o arranque da referida intervenção, que será levada a cabo de forma faseada num projeto que visa resolver um vasto conjunto de problemas acumulados ao longo dos anos, uma vez que desde a sua abertura, em novembro de 1997, nunca houve lugar a obras de fundo neste equipamento municipal. A complexidade da obra tem criado dificuldades a vários níveis e o município tem, inclusive, sentido, em diversas ocasiões, dificuldades em arranjar uma empresa que assuma a pintura e limpeza do edifício. A situação parece agora estar ultrapassada e o município deverá mesmo avançar em breve, pelo menos para a pintura exterior do imóvel. Como referiu a Presidente Anabela Freitas, a requalificação da Biblioteca Municipal ainda vai demorar porque estará dependente de uma candidatura ainda a formalizar.
Estamos a fazer um projeto de eficiência energética, aproveitando a questão do financiamento no âmbito da eficiência energética, um processo de requalificação da Biblioteca Municipal. Neste momento, a fase do projeto em que está, a fase em que o projeto está, permite-nos fazer uma pintura exterior sem que... O que é que nós não queríamos? Imagino que íamos pintar a biblioteca e isso aqui tínhamos que destruir por causa das obras que íamos fazer. Neste momento, a fase em que o projeto está permite avaliar que as obras que vamos fazer não vão danificar a estrutura. Temos já um orçamento para a pintura exterior de 13 mil euros, não é? Penso eu que é na casa dos 13 mil, mais IVA.
15 mil.
15 mil? Pronto. Temos já, como é possível separar as duas coisas, não é? Temos já então um orçamento na casa dos 15 mil euros para pintura exterior. A questão do projeto ainda vamos submeter a candidatura, pronto, isso ainda vai demorar algum tempo.
Abel Bento voltou a ser reconduzido à frente da direção da União de Tomar. Como presidente do clube, foi no decorrer de mais uma Assembleia Geral realizada na noite desta sexta-feira, Assembleia que tinha como pontos principais da ordem de trabalhos, precisamente a eleição dos órgãos sociais da União de Tomar para o biênio 2019-2021 e a aprovação das contas referentes aos anos de 2017 e 2018. Nota dominante desta Assembleia Geral, que aprovaria a generalidade dos pontos por maioria absoluta, a fraca participação dos sócios. Abel Bento, em declarações prestadas a ERTS, lamenta precisamente o facto e recorda que este era um momento importante para os sócios do clube expressarem as suas opiniões.
Para muita pena minha, foi a falta da adesão das pessoas, que acho que enfim, é um bocado triste realmente as pessoas, nós andarmos a trabalhar ao longo destes anos e depois nas Assembleias Gerais, porque há como calcula, há sempre pessoas que dizem bem e outros dizem mal, não é? Naturalmente, há sempre pessoas que concordam com aquilo que nós fazemos e outros que não concordam. E por vezes que se critica muito e se diz mal fora do âmbito do clube, e que têm estas oportunidades das Assembleias Gerais para poder, enfim, expressar as suas opiniões e os seus pontos de vista. E é triste que fazemos uma Assembleia Geral e que estavam dois ou três sócios, né? O resto era tudo membros dos corpos sociais. E pronto, fiquei um pouco desiludido com a situação, mas pronto, enfim, olha, é o que temos. Isto também não é um problema do União de Tomar, é um problema geral das associações e das instituições do nosso concelho e se calhar até do nosso país, mas olha, é o que temos, isto em primeiro ponto. Depois, pronto, naturalmente, quer dizer, foi tudo aprovado por unanimidade, foram aprovadas as contas, foram feitas as eleições, tudo, não houve mesmo as duas ou três pessoas, ou quatro, que lá estavam, sócios, pronto, toda a gente votou a favor tanto das contas como do ato eleitoral. Foram ainda atribuídos um voto de pesar pelo falecimento do antigo presidente Dr. Luís Boavida. Foi também votado e aprovado um voto de louvor à secção do atletismo da União pelo trabalho desenvolvido ao longo dos anos, dos últimos anos, e foi também ainda aprovado um voto de reconhecimento e de melhoras ao Sr. Joaquim Fernando Sousa da Jovem Quadro, porque está neste momento, tem um pequeno problema de saúde, e então fizemos também para ele um voto de melhoras e de força no sentido de uma rápida recuperação. Uhum. Isto basicamente foi as situações que se passaram na Assembleia. Eu preferia, enfim, que as pessoas realmente tivessem aderido ao ato e até que tivesse surgido novas listas, pelo menos mais uma lista para discussão de ideias, de projetos. Acho que era importante, mas enfim, pronto, a situação é esta.
A Assembleia Geral aprovou, como referimos ainda, as contas dos anos de 2017 e 2018. Neste aspecto, Abel Bento referiu que financeiramente a situação do clube é perfeitamente equilibrada.
Neste nível, o que podemos dizer é que as contas estão completamente equilibradas, quer dizer, o clube não tem dívidas, todos os problemas que vinham do passado estão todos resolvidos, não tem qualquer problema financeiro em falta, seja com quem for. Temos inclusive os valores de subsídios através da autarquia 18 e 19 que não tínhamos recebido ainda, precisamente por não termos feito ainda o ato eleitoral e a aprovação de contas. Portanto, o clube neste momento não tem pequenas contas correntes como qualquer empresa, não é? com fornecedores, agora não tem dívidas, inclusive temos adquirido mais algum património para o clube, compramos as carrinhas, agora compramos uma outra carrinha que nos vai ser entregue brevemente. Portanto, isto vai devagar, também os fundos e os apoios financeiros também são muito curtos, mas pronto, continuamos a trabalhar. Este ano queremos talvez lutar pelo campeonato até final da época, se possível subir. Portanto, vamos ver, olha, é assim, este é ao fim e ao cabo é um trabalho de continuidade, na melhoria, na organização do clube, enfim, sabendo, pronto, como eu disse no início, que há sempre quem discorde de algumas das nossas medidas e outras pessoas concordem, mas isso é mesmo assim, não é?
O livro Armadilho aos Homens Minúsculos, de Nuno Garcia Lopes, vai ser apresentado na Livraria Nova em Tomar pelas 18 horas desta segunda-feira. A iniciativa insere-se na Semana Climática Global, em que o município de Tomar, em colaboração com diversas entidades do concelho, está a participar até 27 deste mês, tendo em conta que a obra aborda precisamente algumas das causas da crise ambiental que vivemos. Publicado pelo Médio Tejo Edições, o livro recebeu uma menção honrosa no Prémio Literário do Médio Tejo em 2018, tendo sido lançado na Feira do Livro de Lisboa já este ano. Inspirado de alguma forma na representação satírica medieval, que dava pelo nome de Remedilho, é composto por poemas pequenos mas incisivos que criticam aqueles que mais poder têm no mundo e a forma como nos querem manter ordeiros como formigas num carreiro. Daí que o livro, seguindo o espírito do texto, fuja à norma, apresentando um formato fora do vulgar, com páginas presas por um parafuso e percorridas precisamente por formigas. Nascido na linha Cera, Nuno Garcia Lopes tem uma vasta obra publicada, constituída essencialmente por livros de poesia, literatura para crianças e jovens e de temática local. O bem-estar ambiental é uma das suas principais preocupações desde a juventude, tendo vindo a realizar ações concretas em sua defesa muito antes do tema ter ficado na moda.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, está a organizar uma visita para os seus associados à exposição Vivências Quotidianas do Convento de Cristo, após a extinção da Ordem, através da cultura material e documental. A iniciativa ocorre no dia 25 de setembro, pelas 10h30, patente no Museu da Cerâmica, em Sacavém. Como referiu ao AERTS, o Presidente da Casa do Conselho de Tomar, Carlos Galinha, esta iniciativa insere-se num dos grandes objetivos da Casa, que é o de promover o passado e a história de Tomar.
Um dos objetivos que nos norteia, efetivamente, é promover o melhor que Tomar tem. E Tomar é muito rico, neste caso, em história. É muito rico em história, tem um passado muito rico, e como tal, acho que isto, digamos, este tema é um tema que deve ser bastante desenvolvido. Houve esta oportunidade, está a decorrer uma exposição no Museu da Cerâmica em Sacavém, que se chama As Vivências Quotidianas do Convento de Cristo, após a extinção da Ordem através da cultura material e documental. Tendo conhecimento que havia aqui na Grande Lisboa uma exposição desta natureza ligado a Tomar, foi feito o desafio e foi aceito tentarmos mobilizar os associados e amigos também a irem visitar esta exposição, que é muito rica. Eu já lá estive, fui acompanhado pela diretora desta exposição, a doutora Ana Maria, que foi diretora do Convento de Cristo também em Tomar. E entretanto, esta exposição é uma exposição muito rica, cheia de história, muitas delas provavelmente pouco conhecida, e eu achei interessante reunir a família tomarense e a família da Casa Conselho de Tomar, ao proporcionando esta possibilidade de irmos visitar. Nos últimos 3 anos, esta é a terceira edição que fazemos de visitas fora de portas. Há cerca de 3 anos tivemos a oportunidade de visitar a Assembleia da República. O ano passado tivemos a oportunidade de visitar o interior da barragem de Castelo Bom, levando sempre um grupo significativo connosco. E este ano estamos a proporcionar a possibilidade de visitar esta exposição, que é muito rica.
Após o prazo estipulado para a fase de discussão pública relacionada com a proposta de revisão do Plano Diretor Municipal de Dourém, entre 2 de julho e 12 de agosto, encontra-se a decorrer o período destinado à ponderação das participações pelos serviços técnicos do município de Dourém. A proposta recebeu cerca de 800 contributos por parte dos municípios e até 29 de outubro serão divulgados os resultados que irão sustentar a elaboração final do projeto do PDM de Dourém. A apresentação da versão final do projeto de revisão do Plano Diretor Municipal deverá ocorrer até final do ano de 2019, em sede de reunião de Câmara, seguindo-se a consequente apreciação pela Assembleia Municipal de Dourém. O PDM é um instrumento fundamental na gestão territorial de natureza regulamentar e estabelece o regime do uso do solo através da sua classificação e qualificação, define a política municipal de solos, de ordenamento do território e de urbanismo, a gestão de equipamentos de utilização coletiva, a relação da interdependência com os municípios vizinhos e rege a integração de orientações estabelecidas pelos programas de âmbito nacional, regional e intermunicipal.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já foram entregues nos estabelecimentos de ensino do Conselho do Entroncamento os livros de fichas aos alunos do primeiro ciclo de escolaridade. A atribuição dos livros de fichas abrangeu cerca de 600 alunos dos primeiro, segundo, terceiro e quarto anos, primeiro ciclo do ensino básico do agrupamento das escolas da cidade do Entroncamento, contemplando as áreas de língua portuguesa, estudo do meio, matemática e inglês, no caso dos terceiro e quarto anos. O Presidente da Câmara Municipal, Jorge Faria, acompanhado do Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Ezequiel Estrada, entregaram simbolicamente em algumas turmas da Escola Básica do Bonito os livros de fichas oferecidos pelo município. Na Zona Sul, na Escola Básica António Gedeão e Escola Básica da Zona Verde, a entrega foi realizada pelo Vice-Presidente Carlos Amaro e Vereadora da Educação Tília Nunes. Aos alunos abrangidos pelos escalões A e B de apoio social foram oferecidos pelo município ainda kits de material escolar. A oferta de livros de fichas aos alunos do primeiro ciclo é um instrumento que visa a melhoria das condições de ensino no concelho, promovendo o sucesso escolar dos alunos e apoiando as famílias nas despesas de educação dos seus educandos. A medida fomenta ainda o comércio local, tendo os referidos manuais sido adquiridos em estabelecimentos do Conselho do Entroncamento.
Habiweb, a primeira a informar.
A empresa Manuel da Costa e Silva Limitada inaugurou na sexta-feira, 20 de setembro, novas instalações depois de uma extensa renovação e ampliação da sua loja que melhoraram em muito as condições para os profissionais e particulares que se deslocam à loja de Orém, em Santa Catarina da Serra. O momento contou com a presença de familiares e amigos, mas também de colaboradores que reuniram nas instalações da empresa, que conta com quase 40 anos de existência. Manuel da Costa e Silva, que está à frente desta empresa familiar, especializada na comercialização de materiais de construção e decoração, recordou para a reportagem da Hertz aquele que foi o trajeto da empresa ao longo de quase 4 décadas.
A história é um bocado complicada. Eu costumo dizer que quando um empregado é mau, o mercado sabe. Quando o empregado é menos mau, o mercado sabe tão bem, sabe? Houve um senhor que tinha uma casa, que a casa era fraquinha, e necessitava de um colaborador, um sócio, e veio-me convidar. Eu fiquei parvo, minha mulher, oh desgraçado, o que é que vais fazer? Não. Eu disse, eu vou aproveitar, eu tinha 35 anos ou 36 anos, e eu vou aproveitar. Depois pedi uns conselhos ao Sr. Vieira Rodrigues, da Lena Construções, na altura um senhor, ainda hoje, continua a ter por ele a mesma admiração, e ele disse, mas o que é que tu queres? Sei, pá, convidaram-me para isto assim e assim, e eu, se não aproveito esta oportunidade, eu nunca mais a tenho. É pá, se quiseres 10 ou 12 mil contos, a gente investe, eu empresto e fazemos uma sociedade. E assim foi. Abrimos a casa em 80, mas isto correu mal, isto na praça. Houve colegas dele que faliram e ele disse-me assim, ó Neca, não é melhor tu ficares com isso mais a tua mulher, que isto é uma empresa familiar, pagas-me os juros. E assim foi que começámos, eu, a mulher e os filhos, a andar e temos seguido assim a vida. Sem grandes passos, andar devagar para não cair.
Hoje o mercado está, apesar de tudo, mais fácil do que há 2, 3 anos atrás, não é?
Sim, nós tivemos nos anos 2010, 12 e 13, que coincidiu com o falecimento da minha mulher, e depois tivemos que fazer essa coisa das imparidades, comunicar aos bancos que a firma tal faliu, a firma tal faliu. Nós dávamos como lucros, não é? Aquele ano foi fraco, mas depois do ano a seguir, nós recuperámos tudo e o nosso nome manteve-se. Nós tivemos sempre a sorte de ter uma almofada financeira nossa, pessoal, que permitia manter-nos de cabeça erguida. E foi assim que foi. Depois temos bom crédito na praça, não é? Todas as fábricas. Se a gente quer comprar assim, querem nos vender a 50 e...
Com uma permanente preocupação e atenção às exigências do mercado, a MCS Limitada tem como parceiros prestigiadas marcas nacionais e internacionais, disponibilizando na loja, com uma área de exposição de cerca de 2 mil metros quadrados, uma vasta gama de produtos, de materiais de construção e decoração. A Revi Gres é um dos parceiros mais importantes da Manuel da Costa e Silva e uma empresa líder de mercado. Vera Ferreira, do Departamento de Marketing e Comunicação da Revi Gres, deu conta à Hertz da estratégia que tem sido desenvolvida pela empresa na sua relação com os clientes.
Efetivamente, é esta presença aqui no nosso cliente Manuel da Costa e Silva vem no seguimento da estratégia que temos vindo a adotar junto dos nossos distribuidores. Temos vindo a implementar espaços de alguma forma diferenciadores, o que nós chamamos shop in shop, portanto lojas dentro destes espaços multimarca, que de alguma forma diferenciam a Revi Gres e os seus produtos das restantes da concorrência, das marcas que estão à volta. Portanto, a nossa estratégia tem passado por aí, por nos diferenciarmos dentro do espaço do nosso distribuidor, para que o visitante, ao entrar na loja do nosso cliente, seja imediatamente atraído para o nosso espaço e para a nossa oferta, para aquilo que temos para lhes apresentar.
Falemos da Revi Gres. O que é a Revi Gres?
A Revi Gres é uma empresa com mais de 40 anos, especializada na produção de revestimentos e pavimentos cerâmicos. Estamos a falar de cerâmica para o chão e para a parede, que tem vindo a implementar-se no mercado e é uma das empresas líderes nestas soluções. São produtos de excelentes características técnicas que reproduzem os efeitos estéticos dos materiais naturais com muita fidelidade, com muita fidelidade, aliás. Estamos a falar da reprodução de materiais naturais como a madeira, como o mármore, a pedra. Temos peças com relevos, peças com uma multiplicidade de cores, todas elas em cerâmica, com todas as vantagens que os revestimentos e pavimentos cerâmicos têm, a nível de manutenção, de limpeza, portanto de resistência. São a reprodução dos efeitos naturais, alguns deles, mas com as vantagens da cerâmica.
Está na moda o revestimento, ou este tipo de revestimentos. Há de facto um interesse crescente do consumidor.
Sim, sem dúvida. Portanto, as pessoas procuram cada vez mais soluções diferenciadoras para as suas casas, para as obras que fazem. Portanto, estamos a ter uma grande tendência pelo efeito destes materiais naturais que lhe falava, o mármore, a pedra. As pessoas procuram aplicar esses materiais, também o efeito do mosaico antigo, mas com uma tendência mais revivalista, com novas cores. Portanto, e nós temos toda essa oferta.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Arte.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.